Luz forte que quase cega e um objeto gigante pairando no céu. Essa cena já foi avistada algumas vezes pelos moradores de Morro do Chapéu, na Chapada Diamantina. O município é tão famoso pelas aparições que um dos cartões postais da cidade é uma escultura de um disco voador que fica em uma das praças no centro do município. Olá, ouvinte! Você agora está escutando o podcast do Jornal Correio, O Só Se Ouve na Bahia, que conta os mais inacreditáveis e verídicos causos contados pelo interior do estado. Eu sou Isa Cedrais, repórter aqui do Jornal Correio, e vou comandar essa contação de histórias. Neste episódio, a gente vai ouvir algumas histórias de naves extraterrestres que apareceram pelo município, que fica a 395 quilômetros de Salvador. Tem muita gente que já ouviu falar das aparições e até perseguições ocorridas em Morro, e hoje a gente vai ouvir também quem viveu esse tipo de experiência. E eu já te adianto, não tem como não acreditar. Então, continue aqui comigo e embarque nessa aventura interplanetária. Afinal, tem coisa que só se ouve na Bahia.
Só se ouve na Bahia, só se ouve na Bahia.
Se você pesquisar no Google rapidinho a frase disco voador em Morro do Chapéu, vai encontrar algumas reportagens e fotos da escultura que enfeita uma praça da cidade. O responsável por construir e levar o nome de Morro como a capital dos discos voadores foi o ufólogo Alonso Valdir Regis. Alonso é a maior referência de ufologia e pesquisa em discos voadores em Morro e também na região da Chapada Diamantina. Ele já fez mais de 20 registros no Centro Brasileiro de Pesquisas de Discos Voadores sobre atividades extraterrestres no município. Em 2021, em uma entrevista ao repórter Moisés Suzarte, aqui do Jornal Correio também, Alonso disse que a réplica do disco que ele construiu pesa 40 toneladas e foi feito no quintal da sua casa ainda na década de 90. E essa escultura retrata o OVNI que ele viu em Recife aos 12 anos de idade. Em 2011, Alonso conversou com Pepe Chaves, que é o responsável pelo portal Ufovia, e relatou um caso que me deixou impressionada. Ouvi só.
Certa noite, às 22 horas, foi vista uma fumaça na periferia da cidade, mas que logo chamou atenção por ter uma luz piscante no seu interior. Uma senhora que viu o fenômeno logo chamou os amigos, que ainda viram essa tal fumaça se elevar no espaço e desaparecer nas folhagens das árvores. Nos dias seguintes, ao pesquisar a ocorrência, eu tomei o conhecimento de que dentro da fumaça se ocultava um objeto fusiforme que, quando em voo, acendia dois feixes de luz vermelha em sentido lateral e um azul descendo até o solo, deixando toda a região num suave azul pálido. Este objeto esteve na região até exatamente às 5 horas do dia seguinte, sobrevoando os municípios do Morro de Chapéu, de Cafarnaum, de Mulungu e do Morro Icaranara. Dezenas de pessoas o viram, ora voando, ora pousando e sempre envolto numa densa fumaça que o ocultava quando pousado. O medonho estrondo ocorreu no último instante de sua presença nesse pedaço do sertão baiano, quando, já ao amanhecer, passou por sobre um homem que recolhia armadilhas de peixe. O objeto sobrevoou o vale onde ele estava e logo se ocultou numa nuvem baixa e então ecoou um forte estrondo que, como um trovão, reboou no vale, enchendo a testemunha de medo pelo insólito avistamento.
Essa entrevista para a Ufovia, além desse relato, tem mais outros de histórias interessantíssimas de Alonso. Na verdade, Alonso tem centenas de histórias e a filha dele, Patrícia Regis, cresceu ouvindo, acreditando e também estudando sobre ufologia. Conversando com ela sobre o assunto, ela me relatou uma experiência que me deixou completamente arrepiada. Vamos ouvir?
Provavelmente foi uma sonda ufológica que eu vi, né? Eu não sei dizer mais o ano, eu acredito que foi na década de 90. Eu passeava com minha irmã aqui na época, a casa de meu pai era a última da rua, né? E a gente gostava de passear com os cachorros de noite, né? A gente tinha dois cães na época. E quando a gente foi passear nessa estrada bem escura, era só pura aventura mesmo de adolescente, né? A gente gostava de fazer isso. Aí se aproximou da gente um objeto, eu acho que redondo, pela forma de iluminação dele. Era totalmente iluminado, não tinha como ver o objeto em si, mas a luz dava a impressão de ser um objeto arredondado. Ele não tinha uma trajetória retilínea, não é? Ele voava assim, como se fosse um objeto que foi abatido e estava caindo. Mas ele não estava caindo, né? Ele passou por cima das nossas cabeças. Eu acho que da altura de um poste, mais ou menos, talvez um pouquinho mais alto, muito perto. Ele veio da direção da serra. Eu estava com a lanterna, que era de meu pai na época, e eu tentei, fazer contato, né? Comecei a piscar na direção dele, e ele passou direto, não me deu importância alguma, não fez contato nenhum, ele simplesmente passou. E aí a gente correu, eu e minha irmã, ele foi embora na direção do morrão, não apagou, não fez nada. E a gente voltou correndo para casa para contar meu pai. Aí meu pai pegou um número assim que tinha sido publicado recentemente e mostrou a gente, né? E aí tinha uma reportagem sobre as sondas ufológicas, né? Eu lembro bem desse nome. Que são objetos, teoricamente não tripulados, né? É como se fossem drones. E na época nem se pensava em drone nem nada, né? Então, assim, para mim, as características do objeto, né? A forma como ele passou sobrevoando e juntando com esses artigos que tinha sobre sonda. Então, assim, para mim ficou comprovado, né? Que era uma sonda mesmo, né? Surgiu do nada e pro nada se foi.
Enquanto eu conversava com Patrícia sobre como foi crescer com o pai ufólogo observador, ela me contou também que muitas pessoas, e até ela mesma, se esbarram na questão religiosa quando se vem crendo na existência de vida inteligente fora da Terra. Ela me disse que não acha que nós, seres humanos, sejamos tão especiais ao ponto de sermos os únicos seres inteligentes em meio a todas as galáxias, mas que não deixava de acreditar em Deus.
É que você se questiona realmente sobre a veracidade de tudo isso, né? Querendo ou não, começa a vir aquela questão que leva ao campo religioso, né? Da religião, né? O julgamento, o questionamento sobre a origem da vida, né? A origem de tudo isso, da nossa existência mesmo. E a gente fica pensando assim, mas será que só tem a Terra mesmo, né? Habitada com inteligência, só nós humanos, né? Eu acho que é limitar o poder de criação do divino, né? Você dizer que só existem os seres humanos inteligentes nesse planeta tão pequeno, né? Acredito firmemente em Deus, né? Não tenho, nenhuma dúvida da existência, né? De uma força superior, né? Que comanda todos nós, inclusive os extraterrestres também, né?
Depois disso, eu fiquei me questionando como é essa questão para o cristianismo. Será que existe algo na Bíblia ou fora dela que fale de vida fora da Terra? E para explicar essas questões, eu conversei com o pastor Rafael Neri, da Igreja Família da Graça.
De fato, existe uma grande resistência no meio cristão. Se você olhar a teologia histórica clássica, você obviamente não vai ver muitos comentários acerca desse assunto. Essa é uma dúvida, uma questão recente. E eu entendo a resistência de uma parte do cristianismo, porque de fato a Bíblia não trata, pelo menos não diretamente sobre esse assunto, né? Não é um tema de interesse da Bíblia. A Bíblia se concentra muito mais nas questões da humanidade. A maioria dos cristãos não acredita que exista vida, pelo menos inteligente, fora da Terra, por causa que a Bíblia não trata diretamente sobre esse assunto, né? Você tem alguns textos que são esquisitos na Bíblia, assim, que de fato eu nunca vi teólogos fazendo uma exegese muito legal desses textos ou explicando claramente do que se trata. E de fato existe o livro de Enoque, que é um livro apócrifo que não faz parte do cânon sagrado e que tem textos bem estranhos e que parecem falar sobre vida extraterrestre. Não é um livro considerado inspirado por Deus. Né? Você tem outros textos também que fazem sim parte do texto canônico e que alguns acabam interpretando como vida extraterrestre. Por exemplo, no livro de Ezequiel, quando você lê o livro do profeta Ezequiel, no capítulo 1, capítulo 10, ele fala sobre rodas de fogo e sobre coisas esquisitas. E tem um versículo especificamente que Ezequiel está olhando uma visão que ele teve, e ele fala sobre algo no céu que vai e volta como um clarão de relâmpago. Pô, isso se parece muito com as descrições que a gente tem hoje em dia sobre coisas que brilham no céu e que vêm e voltam. E, pô, quando você lê aquilo ali em Ezequiel, é óbvio que ele tenta explicar com elementos da época dele, né? Então ele fala de carruagens, de fogo, de rodas. Mas talvez se ele estivesse na nossa época, ele fizesse referência a outras coisas. Então é muito interessante de falar.
E, pastor, qual é a sua opinião pessoal? Você acredita que existe vida inteligente fora da Terra?
Eu já vi teólogos dizendo assim, poxa, o universo é muito grande, então talvez exista vida bacteriana, no máximo vida animal, mas não vida inteligente. Mas, cara, quando eu olho o universo e tudo que você consegue ver a olho nu, trata-se da Via Láctea. Assim como a gente vê a Via Láctea, você tem mais milhões e bilhões de galáxias. Eu, particularmente, não consigo conceber toda essa monstruosidade sem achar que existe algum tipo de vida inteligente nesse universo gigantesco que o meu Deus criou. Então, para mim, é totalmente conciliável com os escritos bíblicos, desde que mantidas as doutrinas nas quais a gente crê.
Eu achava, ouvinte, que essa discussão no meio cristão não era tão nova quanto o pastor Rafael nos falou. Mas o que de fato é antigo são os causos interioranos. E ainda falando de Morro do Chapéu, não é só a família Regis que conhece as histórias de discos voadores, não. Josenaldo Senna, mais conhecido na cidade como Nanau, contou umas histórias bem interessantes. Ouve só.
Lá no começo dos anos 60, quando eu era bem mais novo, bem jovem, então eu vi um disco voador diurno aqui na cidade mesmo. Todo mundo viu, um monte de gente viu, entendeu? Aí na época não se sabia o que era. Era uma nave redonda, não era com aparência de prato nem disco voador. Era mais ou menos redonda, né? Grande e brilhante, prata, né? Devido ao sol, talvez, era bem prata mesmo. Como se fosse uma panela. Eu tinha uns 12, 13 anos. Aí foi logo pós-revolução, né? Aí o pessoal ficava falando que era um aparelho do governo. E eu já cheguei a ver também lá. E nós lá no restaurante, nós vimos. Não chegou, nós não vimos cintilante como drone. Mas nós vimos umas luzes grandes, umas bolas grandes. Inclusive, uma saiu assim ali dentro do rio e no alto se dividiu em duas. Uma voltou e a outra seguiu. Agora recém.
As histórias trazidas por Nanau, Alonso e Patrícia não são relatos isolados na cidade. Para falar a verdade, a região da Chapada Diamantina é cheia de aparições inexplicáveis. O jornalista Zé Raimundo, além de conhecer várias delas, também já fez algumas reportagens para o Fantástico sobre o assunto. E a gente ouviu um pouquinho dele. Confere só.
Esses casos ufológicos na Chapada Diamantina, eles são antigos, né? Eu me lembro que começo dos anos 2000, fim dos anos 90, eu tive em Mucugê algumas vezes para mostrar o que estava acontecendo nesse mundo por lá, né? E eu me lembro bem de uma história que apareciam duas luzes numa área que não tinha cidade, não tinha nada. Na verdade, eram duas luzes que ficavam lá paradas, né? Às vezes mudavam de cor, num momento ficava vermelha, no outro momento ficava verde, e não tinha nada assim, que sugerisse algum tipo de interferência, de iluminação, etc. Né? E essas luzes ficavam o tempo inteiro e as pessoas iam para lá, né? À noite, me lembro que na Serra do Capabode, 15 quilômetros mais ou menos de Mucugê. Fizemos algumas reportagens, até com ufólogos, né? Mostramos isso, inclusive, no Fantástico, né? Numa reportagem para o Fantástico. E o mais engraçado dessa história é que a pessoa que procurava, que me pautava, dizia assim, que sugeria as pautas lá nessa região, ele era muito ligado ao mundo da ufologia, e certo dia, infelizmente, ele estava lá na Serra do Capabode à noite, esperando essas luzes aparecerem, começou a ver uma luz, né? Assim, na distância, sabe que tem muita serra, muita montanha ali, né? E aquela luz foi se aproximando, e ele ficou em estado de choque, e, coitado, infartou e morreu. E, na verdade, a luz não passava de um carro.
Com tudo isso que a gente ouviu, algumas dúvidas ficaram comigo durante o episódio. Como será que se identifica um OVNI? Tem alguma explicação para que essa região e esse município em específico atraírem esses acontecimentos? Quem responde essas dúvidas para a gente é o editor da revista UFO e presidente do Centro Brasileiro de Pesquisa de Discos Voadores, Ademar José Gevaert.
Hoje está cada dia mais complicado você identificar um verdadeiro disco voador, porque tem drones, tem muitos satélites que estão sempre sendo lançados e confundem a cabeça das pessoas. Se é algo que está voando, não é drone, não é balão, não é avião, não é helicóptero. Pode ir para frente e para trás, e para cima e para baixo. Fazer movimentos, nenhuma outra aeronave poderia fazer. Então, nesse caso, nós estamos diante de um OVNI. Nós consideramos a Chapada Diamantina um dos grandes hotspots, como nós chamamos áreas onde aparecem muitos discos voadores no Brasil. As chapadas, em geral, elas são lugares de grande possibilidade de observação desses objetos. Por quê? Elas são altas, estão acima de 1.000 metros, elas estão no cerrado, e que é ter uma visibilidade muito boa. Você enxerga 360 graus ao redor. Agora, a Diamantina, ela é recordista. Houve uma época, há uns 20 anos, o programa Fantástico, inclusive, dedicou uma série de reportagens sobre UFOs na Chapada Diamantina. E, inclusive, alguns foram filmados pelos cinegrafistas da Rede Globo. De tamanha é a concentração de ocorrências de UFOs naquela localidade. É porque já aconteceu tanta coisa ali no passado que a população já está acostumada. As observações que acontecem em Morro do Chapéu, elas são encaradas com uma baita normalidade pelas pessoas do local.
E na Bahia, tem outros lugares que aparecem esses discos voadores?
Todo o litoral, especialmente o litoral sul da Bahia, é área de grande quantidade de avistamento. Mas nós temos avistamentos também em Salvador. E a Bahia é um ponto especial do Nordeste brasileiro, onde há muitas ocorrências de discos voadores.
É interessantíssimo como tudo isso ocorre, não é não, ouvinte? Dá vontade de visitar o palco dessas histórias. Patrícia até comentou comigo de um dia ser possível o turismo ufológico em Morro do Chapéu. E eu espero que você e eu possamos fazer isso o quanto antes. Nanau, que a gente ouviu anteriormente, além de saber muito dessas aparições de discos e objetos voadores não identificados em Morro, também já escreveu poesia sobre o assunto e teve até uma delas transformada em música por Oslain Cabeludão, um músico de Brasília. Vamos ouvir?
Viajou até aqui por vários dias, com a sagacidade do coelho, me falou com a alegria. Há mais de 100 anos me conhecem como coronel negro da Bahia. Mostrou o seu holográfo do passado, progresso chegando arrojado, homens trajando smoke, senhoras com grandes penteados, homens comuns bem trajados, usando chapéus e bengalas para as noites de poesia, música, teatro, grande noite de gás. Senhoras muito chiques, talvez, nas boticas perfumes francês. Não era ilusão, nosso pequeno mundo tinha tudo, não faltava educação. Sem nariz empinado, todos davam seu recado, tinha diversão e arte, o coronel nos trouxe essa parte. Num grande susto acordei, não havia mais nave nem hológrafos, as sementes não germinaram mais, as nascentes secaram, viraram só pó. A cultura foi lá embora, quase tudo foi lá pra fora. Olho outra nave agora, com um novo comandante negro, pra depois de 100 anos tudo possa voltar.
aí, ouvinte? Deu vontade de visitar a capital dos discos voadores? Eu espero que você tenha gostado desse episódio e a gente se fala no próximo com mais histórias inacreditáveis que só ouvimos pelo interior da Bahia. Esse podcast é original do Jornal Correio 24 Horas, produzido, roteirizado e editado por Isis Cedrais, com supervisão do chefe de reportagem Jorge Gautier. Quer contar o seu caso? Nos envie a história no e-mail socioouvenabahia@gmail.com.